O Jornal da Diplomata conversando conosco nessa manhã, doutor Fernando de Fávero, que é delegado regional da Polícia Civil aqui em nossa região, para falar sobre uma data especial, o aniversário, né, da Polícia Civil de Santa Catarina, comemorado na quarta-feira, ontem. Doutor, importante momento, a Polícia Civil que presta um serviço de grande importância para a comunidade catarinense, sempre disposta a ajudar a comunidade dentro das suas responsabilidades, né? O que falar sobre o trabalho realizado aqui em nossa região, os profissionais em que o senhor é o responsável pelo comando nas delegacias aqui da região, e o senhor que já exerceu várias funções dentro da Polícia Civil de Santa Catarina, inclusive como diretor da Academia de Polícia, onde forma os policiais, hoje delegado regional. Bem-vindo, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre a Polícia Civil e esse trabalho junto à comunidade catarinense. Bom dia.
Bom dia, agradeço a oportunidade. É isso mesmo, na data de ontem comemorou-se os 208 anos da Polícia Civil, uma instituição aí mais do que bicentenária. E para mim é uma alegria, uma honra, principalmente, dedicar essa data aí a toda a comunidade, aos policiais civis aqui da nossa região, né, Brusque e região, considerando que, apesar de todas as dificuldades, elas não são poucas, né, esse ano é um ano atípico para todos, inclusive para nós. Obviamente não podemos parar as nossas atividades, mas as cautelas são redobradas por conta da pandemia. Então, trouxe várias situações atípicas aí para nós nesses 208 anos. Tivemos algumas campanhas aí dentro do que era possível nesse momento de pandemia, então doação de sangue, doação de alimentos. A Polícia Civil recolheu aí ao longo do estado de Santa Catarina várias toneladas de alimentos, litros e litros de sangue, né, nos hemosques. Então foi muito legal essa campanha, esses 208 anos. E com relação à nossa região especificamente, eu acredito que nós podemos comemorar os índices de segurança, ressalvando todas essas dificuldades desse momento de pandemia, mas, por exemplo, nós estamos aí ingressando no mês de agosto, sem nenhum crime violento na nossa região. Isso chama a atenção, né? Se você efetuar o somatório, aí nós temos 130, 135 mil habitantes, por volta disso, mas 20 e poucos mil em Guabiruba, então chegamos facilmente a 150, 160 mil habitantes, contando com Botuverá. Se, né, unirmos as outras regiões de São João Batista, enfim, Nova Trento, Major, acredito que nós tenhamos um ano ainda que não terminou, obviamente, mas o balanço do primeiro semestre ele é muito favorável, com os índices bem controlados e com nenhum crime violento ocorrido até o momento. É o único estado, o único município de Santa Catarina com mais de 100 mil habitantes e certamente um dos poucos do Brasil com mais de 100 mil habitantes, que conseguem chegar até a metade do ano sem nenhuma morte violenta até o momento, e com um dado importante, especificamente relacionado à Polícia Civil, à Polícia Judiciária, né, responsável pelas investigações, é que os homicídios dos anos anteriores estão todos esclarecidos e todos concluídos. Então, realmente, somos um diferencial em Santa Catarina, e eu diria que no Brasil, considerando que a nossa taxa de elucidação aí de mortes violentas é acima de 90%, estatística que certamente dá inveja aí para qualquer país europeu, muito acima da média norte-americana, enfim. Então, atribuir isso ao sucesso dos policiais e a integração com a comunidade, sem sombra de dúvida.
Doutor, sobre essa integração com a comunidade, comunidade forte, certamente polícia forte, e também, né, essa parceria com outras instituições da segurança pública, qual a importância disso?
Olha, ela é fundamental na medida em que não só as pessoas depositam muita confiança na polícia e isso faz, obviamente, com que nós tenhamos o retorno de informações, há um fluxo de informações maior, há uma menor burocracia e a integração por si só, ela facilita o dia a dia da rotina dos policiais e, obviamente, a facilidade do acesso da comunidade à polícia e o acesso da polícia à comunidade. A título de exemplo, para ser assim mais claro e mais específico, precisávamos, num passado não muito distante, de um drone. Em questões de semanas, a Unifeb construiu um drone e nos forneceu um drone gratuitamente. Outro exemplo, no início da pandemia, nós tivemos dificuldade, ainda estava todo mundo um tanto quanto perdido ainda sobre quais as rotinas mudar e se precisaria usar máscara ou não. Passados aí alguns dias, nós recebemos um lote enorme de máscaras da Associação Empresarial e também da Associação de Microempresas, da AMP. Então, álcool gel aos montes aí da FIP, Consequentemente, em termos práticos, isso percebe que a comunidade, o empresariado, a população tem um carinho muito grande com a polícia. E a polícia, obviamente, retribui isso trabalhando com muita eficiência e muita seriedade. Então todos ganham, na verdade, é uma estratégia de ganha-ganha, né? Ninguém perde nisso. O interesse público sempre acima de tudo, e também o relacionamento entre as instituições, né? Nós fomos uma das primeiras polícias civis do Brasil a receber um fundo municipal, né, de recursos. Temos uma integração diária, constante, com a Polícia Militar e com a Guarda de Trânsito e também com o Corpo de Bombeiros. A prestação de contas é feita com a imprensa a todo momento, né, através dos grupos de montados de WhatsApp, enfim, sempre com muita transparência, prestando contas, que é a função do serviço público também prestar contas. Então, assim, em rápidos exemplos, a gente conseguiu citar a comunidade, o meio acadêmico, as instituições públicas, sejam estaduais ou municipais, e os órgãos empresariais. Então, por todos os locais pelos quais eu passei, não foram poucos, né, de norte a sul, de Jaraguá, Criciúma, eu não percebi isso em nenhum município pelo qual eu passei. E talvez esse seja, ou essa seja, o grande diferencial construído assim de forma progressiva e gradual, mas eu diria que hoje chegou num ponto que não tem mais retorno. Independente de quem seja o delegado regional ou o comandante da Polícia Militar ou do Bombeiro, a integração dos órgãos já funciona por si, e não é uma coisa personalizada que dependa de mim, do Otávio, do comandante Otávio ou do comandante Jacques. E isso é muito bom, muito saudável, para o município de Brusque e para a região como um todo.
Doutor, falando em Santa Catarina, no comando, né, do setor da segurança pública, nesse momento o colegiado, ele é comandado por um policial civil, um delegado de carreira. Como que está essa situação para a Polícia Civil, pensando em estruturação, pensando em melhoramento também, e a questão também do efetivo, que é uma luta sempre antiga de todas as regiões, e certamente aqui não é diferente, né? Não é só Brusque, são vários municípios aqui da região que abrange a delegacia regional. Como que está esse contato com o governo do estado, através aí do responsável pelo setor da segurança pública, o presidente do colegiado, doutor Paulo Queires?
O doutor Paulo, como o presidente do colegiado, né, ocupando a figura que antes se nominava como secretário de segurança pública, para nós é muito importante, não só do ponto de vista institucional da Polícia Civil, mas também por ser uma pessoa da região, né, originário de Gaspar, que é um município vizinho, então conhece com muita afinidade todo o Vale do Itajaí, a região de Brusque, onde ele trabalhou também. Isso para nós é muito favorável, porque quando nós levamos as demandas, ele não só compreende, como ele conhece a realidade local. Então essa luta por efetivo é constante, né, como você mencionou, histórica, eu diria. E houve uma academia de polícia, que foi uma academia com poucos policiais, mas mesmo assim nós recebemos vários, isso foi muito bom, eles estão chegando ainda, estão no período de trânsito, né, academia. Houve uma formatura virtual e eles agora têm 15 dias de apresentação. Então isso para nós foi muito bom, foram feitos assim critérios muito técnicos, e a nossa região, por ser uma região muito carente de efetivo, receberá, dentro do que era possível naquele momento, vários policiais. Recebemos 3 escrivães de polícia, 2 agentes de polícia. Então 2 escrivães ficaram em Brusque, 1 escrivão irá para São João Batista. Aguardamos aí a chegada deles nos próximos dias, serão muito bem-vindos aqui na nossa região, e isso representa algo que é bem relevante para nós. Agora, obviamente, que esse esforço se mantém, né? Nós precisamos aumentar ainda mais o efetivo, torcemos para que outras academias venham, e também aumentar a estrutura, né? Que é um outro pleito aí que a pandemia nos atrapalhou um pouco, que é a retirada de alguma daquelas unidades ali de dentro. Hoje, em Brusque, especificamente, nós temos 3 delegacias num só local, né, que é a DIC, a DPCO e a DPCAM. Então, nós precisamos desmembrar essa estrutura, porque o município cresceu, esse é um pleito dos mais relevantes. Então, a ideia inicial era que a delegacia da mulher fosse para um local específico, mas se não for ela e for a divisão de investigação criminal, também é muito bem-vindo. O importante é que a estrutura cresça. A pandemia atrapalhou isso bastante, e agora retomamos aí, sempre que na medida do possível, esses pleitos de aumento da estrutura e aumento do efetivo, que está um pouco, né, aí não depende tanto do delegado regional, depende da nomeação, da academia de polícia, de tudo isso. Receberemos alguns policiais aí nos próximos dias, e com relação ao aumento da estrutura, estamos trabalhando fortemente lá, junto com a delegacia geral, para que possamos retirar uma dessas unidades aqui de dentro e crescer a estrutura da Polícia Civil, porque merece, porque o município cresceu e é isso que nós faremos.
Aí, para a gente finalizar, doutor, com relação a essa data especial, a gente parabeniza aí todos os policiais, em nome do delegado doutor Fernando de Fávero, pelo belíssimo trabalho realizado junto à comunidade brusquense. Para a gente finalizar, essa junção de experiência com juventude, a cada dia que passa, a inteligência e também o uso da tecnologia é fundamental para elucidar todos os casos, né? E a Polícia Civil trabalha muito com isso. Qual é a importância dessa junção da experiência dos antigos policiais com os novos e também desse trabalho de inteligência realizado por vocês?
Olha, ela é fundamental para o crescimento da instituição, o amadurecimento da instituição como um todo, né? Eu diria que isso é fundamental e um dos grandes fatores aí de transformação da Polícia Civil. Perceba que nos últimos anos nós tivemos aí várias academias de polícia, ingresso de novos servidores, muitas mulheres e muitos jovens, né? Então houve uma feminilização e uma juvenilização do órgão como um todo. Agora, aquele policial de rua, a moda antiga, né? Ele não só é essencial, como ele é muito relevante ainda nas atividades, por mais que a tecnologia tenha vindo, e o policial aí com grande conhecimento de informática, eles sejam essenciais para o futuro da instituição, o policial de rua também, ele é não só essencial e sempre será, como também a transmissão do seu conhecimento agregado, né? O que os policiais chamam de tirocínio. Então, o policial com longa experiência, certamente, não há faculdade que vá adquirir aquele conhecimento ao longo de décadas aí de investigação criminal. Então, essa sintonia entre ambos é muito favorável em todos os locais e não só na investigação. Eu digo aqui, por exemplo, a título de exemplo, no Detran, né? Eu tenho grandes policiais com muitos anos de Polícia Civil e que todo dia me ensinam uma coisa nova. Então isso é muito bom, agradeço a todos os policiais, parabenizo pela data e também agradeço à imprensa por essa oportunidade aí de poder promover e divulgar o nosso trabalho e sempre nos cobrar, no sentido positivo da palavra, de transparência dos órgãos públicos, que é fundamental, e também informação correta para a população, como vocês sempre muito bem fazem. Agradeço a oportunidade.